A Rádio Rio de Janeiro apresenta Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.
Olá, queridos amigos, alegria estarmos juntos em mais um encontro. Espero que a nossa programação de hoje, o conteúdo, possa trazer a você palavras que o inspirem, o ajudem na sua caminhada, superando momentos difíceis. Eu quero iniciar fazendo um convite a vocês sobre um encontro de cura e libertação que o Grupo Esperança realiza todo primeiro domingo de cada mês. E o próximo será agora, dia 2 de junho. Deixa eu confirmar a data aqui. Exatamente 2 de junho, a partir das 16 horas. É um encontro voltado a uma cura, não apenas a cura física, né? Mas, sobretudo, a cura espiritual, a cura interior, que, na verdade, é aquela cura mais profunda na qual nós vamos encontrar, inclusive, a possibilidade de uma melhora das nossas questões de saúde física, não é? Então, nós estamos lá no Grupo Esperança, todo primeiro domingo do mês, a próxima agora 2 de junho, a partir das 16 horas, nesse trabalho que envolve aplicação de passes, a cirurgia espiritual, as orações, a fluidificação das águas para as pessoas que estão enfermas, a palestra que nós realizamos nesse trabalho que vai entre 16 e 19 horas, né, um período em que a gente se dedica, né, a este encontro interior, a esta renovação das nossas energias, da nossa visão da vida, que muitas vezes é uma visão doentia, né, e é isso que acaba certamente nos adoecendo também fisicamente. Então é um trabalho, sobretudo, de cura interior, né? Eu não posso pensar num local de tratamento espiritual para cura, aí eu vou lá para curar o meu joelho. Não, eu preciso curar em mim o que está causando esta dor no joelho. Vocês percebem? E esse em mim seja um pensamento doentio, um sentimento doentio, ou um hábito até doentio, né, que eu estou tendo, um vício, alguma conduta que eu estou tendo que está me levando a esse adoecimento. Seja uma conduta física, seja uma conduta mental, seja uma conduta emocional e espiritual. Então, o trabalho, ele visa, né, essa cura mais profunda e não apenas uma cura superficial. Se você se interessou, estaremos lá no Grupo Esperança, aqui em São Paulo, na rua Moisés Marques, 1123, na Vila Aricanduva, próximo à estação do metrô Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. O telefone lá do grupo, se você quiser mais informações, o prefixo é 11 e o telefone é 994120609. 994120609. Não precisa fazer inscrição, o trabalho é gratuito. E é só você comparecer, certamente um pouquinho antes das 16 horas, para você ir se harmonizando com o ambiente, né, e se preparando para o atendimento. Hoje estamos trazendo reflexões do nosso livro Contém Vida, o nosso livro de bolso mais recente, lançado agora no mês de março. Todos os direitos autorais desse livro são destinados ao Grupo Espírita Esperança. Então hoje eu selecionei uma mensagem intitulada Sua Felicidade. E a mensagem diz assim: quando trabalho pela felicidade do próximo, eu também me sinto feliz. Porque, de alguma forma, eu também sou um necessitado, carente em certas situações, e, quando ajudo alguém superar as suas dificuldades, estou também me ajudando a superar as minhas. Veja que é um ângulo não muito usual, né? Porque quando se fala, eu quero ser feliz, né? Nós muitas vezes vamos pensar em coisas que eu posso fazer por mim em termos de felicidade, né? E pensar em mim muitas vezes implica, né, para nós excluir o outro, né? Ah, eu vou cuidar da minha vida, os outros que se danem, né? Na lógica, né, que Jesus trouxe à Terra, na condição de espírito de grande evolução que esteve aqui, a lógica do Cristo implica em considerar o outro no nosso projeto de felicidade. Não é, evidentemente, não se descarta, né, aquilo que eu preciso fazer por mim, né? Então, de repente, eu analiso, não, eu preciso superar um vício, eu preciso superar um hábito infeliz, eu preciso cuidar mais desse aspecto da minha vida. Tudo isto é válido, continua sendo válido, né, importante. Eu preciso me amar, eu preciso também me perdoar. Mas isto não basta, porque Jesus trouxe uma noção que, ao longo do tempo, a própria ciência acabou validando, porque nós somos seres também, não apenas temos uma dimensão física, mental, emocional, mas também nós temos uma dimensão social. A nossa felicidade, ela está muito associada aos nossos relacionamentos, à forma como nós lidamos com as pessoas. Então, viver egoisticamente, pensando somente em nós, procurando atender apenas as nossas necessidades, sem levar em conta, né, as pessoas que estão à nossa volta, muitas das quais passando por grandes dificuldades, não é uma atitude sábia. E não vai nos garantir uma felicidade real, duradoura. Por isso Jesus expressou a lei espiritual mais importante como sendo a lei do amor. Amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Então devemos nos amar, mas não podemos parar por aí. Temos que fazer com que esse amor que doamos a nós, aquilo que fazemos a nós, ou aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, que de nossa parte nós também fizéssemos aos outros. Porque isso abarca então a nossa condição social, a nossa dimensão de seres de relação. E isso tem um impacto grande na nossa felicidade. Tanto é que pesquisas científicas demonstram algumas coisas interessantes. Por exemplo, pessoas que são muito solitárias, né, que não querem se envolver com outros, que vivem sozinhas, que se isolam, que não gostam de ter amigos, que não gostam de ter relações, que não gostam de contato. Essas pessoas, por exemplo, adoecem mais. E quando adoecem, elas se recuperam mais vagarosamente. Não é que pessoas sociáveis, amorosas, caridosas, não adoeçam. Elas adoecem, sim. Mas adoecem com menos frequência, dizem as estatísticas. E quando adoecem, se recuperam com mais facilidade. Então, pessoas que têm bons relacionamentos, elas tendem a ter uma melhor expectativa de vida, uma melhor qualidade de vida. Elas vivem mais e vivem melhor. Por quê? Porque estão atendendo a esta dimensão social que é tão importante quanto a nossa questão biológica e a nossa questão emocional. Por isso que alguns médicos, alguns cientistas chegam a dizer o amor, amar, é uma questão fisiológica. É uma necessidade fisiológica. Isso nos dá um preenchimento, isso nos dá um sentido de vida, ter alguém para amar. Outras estatísticas e relatos demonstram, por exemplo, pessoas que estão, que foram diagnosticadas com doenças graves, mas essas pessoas muitas vezes elas têm alguém que precisam cuidar. Elas falam, não, eu não posso me entregar agora, eu não posso morrer agora, eu tenho um filho para acabar de cuidar. Eu tenho uma tarefa que ainda eu não realizei. Eu tenho um trabalho que está me aguardando, eu tenho uma missão que está me esperando. Essas pessoas muitas vezes conseguem uma sobrevida, conseguem forças, como se a vida se prolongasse para ela. Porque, primeiro, elas gostam de viver e elas têm alguém, uma missão, uma tarefa que vai além dela mesma. Isso é o sentido da vida. E segundo Jesus, o sentido da vida é amar. E amar significa ir ao encontro do outro. Amar o outro naquilo que ele tem de vulnerável, de fraqueza. E quando eu desenvolvo esta condição interior minha, isto de alguma forma estabelece um equilíbrio interior, porque é da minha natureza. Talvez a ciência não consiga entender isto, por que é da minha natureza, mas a gente pode dizer que é da nossa natureza porque nós fomos criados por Deus. E se somos criados por Deus, fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, sendo Deus o amor, o nome de Deus poderia ser perfeitamente o amor, nós, como filhos dele, temos o mesmo DNA. Somos criaturas feitas para amar. Não apenas para ser amado, o que é muito bom, o que não é errado. Mas a nossa missão, primeiramente, é amar. Por isso que nós escrevemos aqui no livro Contém Vida, né? Que aquilo que eu estou fazendo ao outro de bom, de alguma forma, ela está também me preenchendo. Independentemente se a pessoa a quem eu estou fazendo algum bem reconheça, me agradeça. E às vezes, muitas vezes, isso não acontece. Mas não tem problema algum. A minha recompensa não está no que vem do outro. A minha recompensa está no próprio ato de oferecer alguma coisa boa para o outro. Porque quando eu estou oferecendo alguma coisa boa para o outro, algo dessa coisa boa fica em mim mesmo. Minha mãe, né, quando eu era pequeno, minha mãe sempre cantava uma música cuja letra, né, ficou na minha cabeça marcado, né, dizendo assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, tudo aquilo que eu ofereço ao outro, de alguma forma, aquilo fica comigo. Independentemente se o outro vai gostar, agradecer. Por isso que escrevemos aqui: o amor que dou é o amor que sinto. A força que transmito é a força que me levanta. Quando eu estou consolando alguém, quando eu estou animando alguém que está desanimado, que está triste, eu automaticamente estou me nutrindo do mesmo alimento que estou dando ao outro. Eu posso dar testemunho disso, né? Quantas vezes vou fazer a palestra, quantas vezes gravo programas, escrevo livros. Quando estou fazendo tudo isto, eu percebo o quanto que meu estado de espírito vai se alterando para melhor. Muitas vezes eu começo fazendo a palestra com um estado de ânimo, vamos imaginar uma escala de 0 a 10, um estado de ânimo 5, e quando termina a palestra, eu estou com um estado de ânimo 8, 9, muitas vezes até 10. Porque tudo aquilo que eu ofereci, eu senti e fiquei com aquilo, né? O sorriso que ofereço ao outro é o sorriso que me cura da minha tristeza. O pão que dou ao necessitado mata a minha fome de amor. Isso aqui não é só poesia, não, viu, gente? Isso aqui tem muito fundo de verdade. E aqui eu vou relatar uma experiência muito interessante que eu vivi recentemente. Naqueles dias de intenso calor aqui em São Paulo, eu saí com meu filho, né, procurando levar algum alimento, alguma bolacha, por exemplo, aos irmãos em situação de rua. E eu levei também água, porque eu fiquei pensando: meu Deus, essas pessoas que estão na rua, né, como é que elas vão beber água, né, com esse calor? Então, levei algumas garrafas d'água e saí pela rua junto com meu filho. Fomos entregar. E rodamos algumas horas, né, procurando as pessoas que estavam nessa situação. E a certa altura eu comecei a sentir uma sede muito grande. Estava muito calor mesmo, 34, 35 graus. Começou a me dar uma sede muito grande. Eu tentei, né, pegar uma daquelas garrafas de água, eu pensei, né, eu vou tomar uma água dessa. Mas eu falei, não, essa água aqui é para quem está na rua, né? A hora que eu chegar em casa, eu tomo a água, né? E aí tinha uma garrafinha só. E encontramos um morador que estava sentado ali na sarjeta. Um irmão que estava no estado de penúria, debaixo de um sol escaldante. E parei o carro, oferecemos a água, ele aceitou de pronto. Não só aceitou, como ele já abriu a garrafa e começou a tomar. E eu fiquei vendo, né? Ele estava com muita sede. Eu fiquei vendo ele virar aquela garrafa d'água, né? Saciando a sede dele, tanto é que ele tomou a garrafa toda. E durou alguns, talvez um minuto, não era uma garrafa grande. E foi interessante que quando ele terminou, e eu acompanhei, né, ele tomando a água, eu percebi em mim que a minha sede tinha passado. Eu já não estava mais com aquela sede. Eu achei isso muito curioso. Então a água que eu dei a ele saciou a minha sede. Eu vou arriscar talvez uma explicação. Né? Os neurocientistas dizem que o nosso cérebro funciona com imagens. Então, quando eu ali dei a água para ele e vi ele tomando aquela água, e aquilo, de certa forma, me trouxe uma alegria, porque, embora fosse tão pouco o que eu tenha dado a ele, né, aquilo foi capaz de trazer algum bem àquele irmão. Isso me trouxe uma alegria, uma sensação de ser útil. E ao ver ele tomando aquela água, uma água que eu havia oferecido a ele, é possível que o meu cérebro interpretou como se eu mesmo estivesse tomando aquela água. O que explicou a minha sensação de saciedade após, né, ver aquele irmão ter ingerido toda a garrafinha d'água. Então é isso que a gente vê, né? Por isso que aqui no livro Contém Vida, né, nós estamos falando exatamente disso, né? O pão que dou ao necessitado mata minha fome de amor. O perdão que concedo ao agressor dissolve as minhas agressões. E aí encerramos esse capítulo dizendo, na lógica do Evangelho, o que faço ao outro, faço a mim mesmo. Então, meus amigos, é isso que eu ofereço a vocês, com todo carinho, com todo desejo, de que a gente possa incluir o outro no nosso projeto de felicidade, né? Doando não apenas alguma coisa material, uma garrafa d'água, um pedaço de pão, um agasalho, mas doando também compreensão, carinho, uma boa palavra, uma oração, uma visita, um abraço, um sorriso, um perdão. E aí a nossa felicidade será mais completa. Então, um grande abraço a todos, excelente semana e até o nosso próximo encontro.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.